Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Todo mundo dizia que eu era a melhor jogadora do nosso time de vôlei na escola. Eu achava meio exagerado aquilo, mas enfim, adorava ouvir esse tipo de elogio. Um dia, o nosso treinador chegou a dizer: olha, Yasmin, se você continuar assim, eu ainda vou te ver em algum time de ponta, sabia? Quem sabe até na seleção. Já pensou você disputando uma Olimpíada? Era um sonho, claro, mas eu sabia manter os pés no chão. Gostava dos elogios, mas também não levava tão a sério. Por ora, eu já me contentava em estar defendendo a minha cidade nos jogos escolares daquele ano. Sabe, só o fato de estar no time já era um sonho realizado para mim. Eu sempre adorei jogar vôlei. E não nego, sonhava até seguir uma carreira no esporte. Antes da viagem para disputarmos o torneio, nós fizemos alguns jogos com algumas equipes ali mesmo, da cidade. E foi durante um jogo que, infelizmente, eu acabei me machucando. Fui tentar salvar uma bola, escorreguei e acabei caindo na quadra em cima do braço. E aí foi o fim para mim, pelo menos para aquele torneio. Não tive uma fratura, por sorte, mas acabei ficando de fora da competição. Claro que fiquei muito triste, chorei muito, mas, enfim, depois procurei ficar ali na torcida das minhas companheiras. Inclusive, mesmo tendo ficado de fora, acabei viajando com o pessoal lá para a cidade onde aconteceriam os jogos. Me bateu uma frustração, porque eu tinha me preparado tanto e durante tanto tempo, esperando tanto por aquele momento. Foi logo no nosso primeiro jogo que o Beto se aproximou de mim. Lembro que eu estava distraída na arquibancada assistindo a partida. Estávamos no quarto set. Precisávamos vencer para levar o jogo para o último set, quando senti aquela mão assim no meu ombro. Puxa, que pena, Yasmin. Se você estivesse jogando, garanto que o jogo já estaria ganho. Como eu não sabia que era ele, me voltei assim para trás. E como ele estava assim, com a boca pertinho da minha orelha, porque ele tinha se aproximado e sussurrado aquelas palavras no meu ouvido, adivinha o que aconteceu? Nossas bocas roçaram levemente uma na outra. Fiquei toda sem jeito e acredito que ele também tenha ficado. Tanto que ele sorriu assim, sabe aquele sorrisinho meio sem graça? Meio amarelo. Ele então quis saber do meu braço, falei que estava melhor, não estava, pelo menos isso, né? Não estava mais sentindo dor. Infelizmente, no fim acabamos perdendo aquele jogo. Mas foi a partir daquele momento que eu e o Beto ficamos assim, mais perto um do outro. Ele não jogava no time principal, era banco de reservas, mas mesmo assim, prometi que daria um jeito de ver o jogo deles. E de fato eu fui. Infelizmente, eles também acabaram perdendo o primeiro jogo. E aí um ficou consolando o outro. Depois que fomos na direção do alojamento, a gente deu um jeitinho de se aproximar e conversar mais um pouco. Ficamos ali trocando ideia, comentando sobre os jogos. Depois ele começou a perguntar da minha família e, enfim, a verdade era uma só. Desde que encostamos nossas bocas uma na outra, mesmo que tenha sido meio sem querer, estávamos nos olhando de um jeito assim, bem sugestivo. Lembro que pelas tantas ele falou: olha, eu tô morrendo de vontade de fazer uma coisa, só tô com medo da tua reação, por isso não fiz ainda. como se já estivesse adivinhando a sua intenção, até porque ele não parava de olhar para os meus lábios. Eu só falei aquilo: experimenta para ver. De repente eu também quero. O beijo aconteceu naturalmente. E foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Olha, se eu tivesse de escolher entre beijá-lo e ter a chance de disputar aqueles jogos, que até pouco tempo atrás era o que eu mais queria na vida, teria escolhido beijá-lo. E a verdade é que depois daquele beijo, a gente se grudou um no outro e não mais se separou. Meu sonho era voltar para minha cidade campeã do torneio, com a medalha no peito. Mas o que conquistei foi algo ainda maior e melhor: um namorado. Uma pessoa muito, muito especial. Antes de embarcarmos no ônibus de volta, tivemos uma conversa bem séria. E ele me pediu em namoro, assim, de um jeito mais oficial. E ainda acrescentou: não é de hoje que eu te observo de longe, viu, Yasmin? Ter uma chance com você é tudo o que eu mais quero na vida. Olha, tudo o que aconteceu entre nós, tudo o que houve entre nós dois, naqueles dias ali, que duraram os jogos escolares, foi, sabe, uma coisa assim muito intensa e muito rápida. Olha, a gente voltou já como namorados. E o detalhe: nenhuma equipe da nossa cidade foi campeã. Eu, da minha parte, mesmo não tendo competido, voltei para casa feliz demais. E olha, no pouco tempo que fiquei longe dele, já fiquei morrendo de saudade. Apesar de estudarmos na mesma escola, nunca fomos assim tão próximos. A gente se conhecia assim, mas só de vista. Eu tinha meia turma, as meninas com quem eu sempre ficava, e ele tinha lá os amigos dele. Só que tudo mudou depois daquela viagem. Depois de um tempo, ele fez questão de conversar com meu pai sobre o nosso namoro. Assim a gente poderia ficar mais à vontade para namorar, inclusive, ali perto de casa, na frente do portão. Na época, eu recém tinha completado 15 anos. E mesmo sendo ainda tão nova, eles permitiram o nosso namoro numa boa. Meu pai até que fez assim um jogo duro no começo, mas acabou consentindo. E a verdade é que, com o passar do tempo, aquilo que sentíamos um pelo outro foi ficando mais forte a cada dia que passava. Eu, naturalmente, já tinha ficado com dois ou três outros meninos. Mas o Beto foi o meu primeiro namorado. Eu estava tão apaixonada que acabou sendo com ele que eu também tive a primeira vez. E foi tudo tão bonito, tão maravilhoso. Só melhorou ainda mais aquela sintonia que a gente tinha. Olha, por incrível que pareça, eu não escondia nada da minha mãe. A gente sempre se deu assim muito bem, muito mais do que mãe e filha, sempre fomos amigas. E eu contei para ela, inclusive, quando perdi a virgindade com o Beto. Como toda mãe, naturalmente, ela ficou preocupada, porque eu era muito novinha, mas ficou do meu lado e não me entregou para o meu pai. A verdade é que o nosso namoro foi fluindo e, logo que completamos o nosso primeiro ano juntos, aconteceu uma coisa que a gente não poderia imaginar. O pai do Beto trabalhava no Banco do Brasil e pediu transferência para uma agência aqui de Curitiba. Quando ele me contou que sua família viria embora para cá, olha, eu entrei em desespero. Aliás, não sei qual de nós dois ficou mais triste. Ele, inclusive, queria me trazer junto. Você vai comigo, Yasmin. Eu não vou para lá e deixar você aqui. Ou então, sei lá, de repente eu vou. Ah, se tudo fosse como a gente quer. Infelizmente, tanto eu quanto ele éramos menores de idade. Se dependesse só de mim, eu teria vindo embora com ele para cá. Mas, por mais apaixonada que estivesse, E por mais que meus pais confiassem no Beto e na família dele, jamais me deixariam vir. Foram dias e dias em que, em vez de aproveitar cada segundo, a gente só lamentava. Olha, não sei se foi um impulso que deu nele, ou se era essa mesma a sua vontade, mas o Beto conversou com o pai e pediu a minha mão em noivado. Foi uma surpresa até para mim, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. Lembro dele falando: a gente fica noivo e depois, quando ela completar 18 anos, a gente casa e aí a gente vai embora para Curitiba. O pai fez uma cara. Também ele foi pego de surpresa, claro. Mas o Beto fez tantas juras de amor. Falou que não queria vir e me deixar, que nunca conseguiria me esquecer, que o fato de nos tornarmos noivos seria um compromisso a mais entre nós dois, sabe? Eu achei aquilo tão bonito, tão romântico, porque já tínhamos um compromisso, já éramos namorados, mas ele queria que a gente noivasse. Só assim ele ficaria mais em paz, viria embora um pouco mais tranquilo. Resumindo, aceitei o pedido. E como não aceitaria, meu Deus? Todos ali de casa concordaram. Ele colocou um anel tão bonito no meu dedo. Aliás, fizemos um jantar ali na minha casa para afirmar aquele nosso novo compromisso. E quando ele e a família vieram embora para cá, eu nem gosto de lembrar, porque foi aquela choradeira. Olha, só Deus para saber o quanto eu sofri. Porque a gente estava junto o tempo todo. Foi difícil me acostumar a ficar longe dele, mesmo a gente se falando por telefone praticamente todos os dias. Lembro que eles vieram embora em dezembro e ele foi de volta lá passar o Natal comigo e com a minha família. E foi um reencontro tão emocionante. E depois que ele veio embora, mais uma vez o vazio tomou conta de mim. Enfim, como não tinha outro jeito, passamos a levar o nosso relacionamento, nosso noivado, né? Daquele jeito esquisito. Ele aqui e eu lá. Eu terminando os meus estudos, ele estudando também, inclusive trabalhando, ajudando o pai como podia. Olha, verdade seja dita, apesar de ser muito jovem, ele sempre foi um cara assim, muito cabeça, muito racional, centrado. No carnaval, como ele disse que não iria poder me ver, por causa justamente do trabalho, acabei indo passar uns dias na casa da minha tia, em São Paulo. Inclusive, ficamos sem nos falarmos nesse período, porque naquela época não tinha as facilidades que tem hoje, né? Enfim, o tempo foi passando, fomos levando o nosso noivado naquela base, nos falando por telefone, nos vendo quando dava, cada vez mais espaçado. Sabe, desde o começo, nosso plano era completarmos 18 anos e nos casarmos. Só que ainda faltava tanto. E é verdade que ficar sem ele, sem a presença dele, sem o seu carinho, foi mexendo com a minha cabeça de um jeito que, sabe? Sabe quando você quer a pessoa ali do teu lado o tempo todo e não pode? Até para ligar um pro outro já era complicado. Porque, repito, praticamente ninguém tinha celular naquela época. E o telefone fixo ficava ali na sala. Sempre tinha alguém do lado ali ouvindo a nossa conversa. Não tínhamos privacidade nem para conversar. Agora, o que pegava mesmo era a ausência dele. Por mais que a gente se visse uma vez a cada 30, 40 dias, não resolvia. Acabava sendo até pior depois que a gente se afastava de novo. E com o tempo, à medida que fui ficando mais velho, que fui fazendo novas amizades, conhecendo pessoas diferentes, sei lá o que aconteceu comigo, mas a gente foi se afastando. Nosso relacionamento Não sei explicar, mas foi ficando uma coisa assim muito distante para mim. Não é fácil você querer a pessoa ali do teu lado e tá longe, não poder sequer olhar para ela. Isso acabou minando o que eu sentia por ele. Até que um dia, por telefone mesmo, já me torturando com aquele nosso noivado que não ia nem para frente nem para trás, eu acabei colocando um fim em tudo. Sei lá o que me deu. Eu não estava mais conseguindo me sentir feliz vivendo daquele modo. Sabe, porque ao mesmo tempo em que me sentia presa, tolhida, não que ele me proibisse de fazer alguma coisa, mas sei lá, o fato de estarmos noivos me tornava meio prisioneira. Eu via as minhas amigas saindo, se divertindo, namorando, e comecei a desejar a ter uma vida assim também. Eu tinha aquela sensação esquisita de que estava perdendo a minha vida. Sabe, estava me prendendo a uma pessoa e ao mesmo tempo não estava aproveitando nada. Ao mesmo tempo, comecei a achar que eu estava muito jovem ainda para me prender a outra pessoa. E outra pessoa que eu não conseguia, pela situação, pela circunstância, desfrutar. Já sufocada, tomei a decisão de conversar com ele e botei um fim no nosso compromisso. Coitado, ele ficou desesperado. Foi até a minha casa, viajou até a nossa cidade, no final de semana seguinte, para a gente tentar conversar pessoalmente, naturalmente com a ideia de me convencer de voltar atrás. Eu não queria magoá-lo, mas sabe, fui sincera com ele. Beto, não dá mais. Esse negócio de você lá e eu aqui, eu sabia que não ia dar certo. Melhor é cada um viver a sua vida e tentar ser feliz do jeito que dá. Yasmin, não faz isso comigo. Meu Deus, falta tão pouco. Logo a gente vai poder se casar. Eu vou te levar para morar comigo lá em Curitiba. Espera só mais um pouco mais de paciência. É só isso que eu te peço. Não dá, Beto. Você me desculpa, mas sabe, não dá, eu já tomei a decisão. Ele conversou até com os meus pais para tentar reverter a minha decisão. Meus pais realmente até vieram conversar comigo, mas era uma decisão que eu já vinha amadurecendo na minha cabeça fazia tempo. Olha, juro por Deus, fiquei morrendo de pena dele. Mas eu achava que seria melhor, tanto para mim quanto para ele. Assim nós dois ficaríamos livres para conhecer outras pessoas e, sabe, viver a vida, em vez de fazer o que a gente estava fazendo, que era não aproveitar nada. Olha, me senti até mais leve depois. Mesmo assim, ao mesmo tempo, claro, aquele aperto no peito, quando vi da janela ele saindo pelo portão de cabeça baixa. Não queria que ele sofresse por minha causa. E também não queria, de repente, me deixar levar por um entusiasmo qualquer e fazer alguma coisa de errado, tendo um compromisso com ele. Sabe, eu estava precisando me sentir livre. Fui tocando a minha vida, tentando me encontrar naquela nova fase de solteiro. Ele, no entanto, não desistiu fácil. Vez ou outra, fazia uma tentativa. Me ligava, choramingava, ou então aparecia ali em casa para me pedir para voltar. E na última vez que ele esteve no nosso portão de surpresa, acabou vendo aquilo que, com toda certeza, não gostaria de ter visto. Eu estava com outro namoradinho. Sabe, foi uma cena meio triste. Não queria que aquilo tivesse acontecido, porque, repito, nunca foi a minha intenção fazê-lo sofrer. Por mais que não quisesse mas manter o nosso relacionamento? Eu ainda gostava dele. O problema é que às vezes a gente faz burrada sem se dar conta. Toma uma decisão, por exemplo, pensando ser a melhor coisa que está fazendo na vida, quando na verdade não é. A meu favor, pelo menos esse desconto. Eu era muito jovem. Não fazia ideia, mas sei lá. Acabei me envolvendo com o rapaz, de fora inclusive, e tempos depois, engravidei. Desde o começo, meus pais foram contra o nosso relacionamento, meu com esse rapaz. Mas como ele estava apaixonado por mim, e eu assim, meio balançado, meio deslumbrado, quando engravidei, acabei aceitando o seu convite para a gente morar junto. Tivemos a nossa filha, depois eu engravidei de novo, aí tivemos um menino. Nosso casamento, desde o começo, foi feito de altos e baixos. Para dizer a verdade, mais baixos do que altos. Eu juro, por estar deslumbrada com aquela nova vida, eu até pensava que estava feliz. Se bem que, às vezes, eu me lembrava do meu namoro passado, e aí era inevitável suspirar, assim, por um motivo que eu nem sabia exatamente qual era. O fato é que, numa dessas coincidências da vida, algum tempo depois, acabamos nos mudando para Curitiba. Logo depois que o meu caçulo completou 7 anos. Claro que desde que viemos, eu pensava na possibilidade de acabar topando com o Beto, por acaso, numa rua qualquer. Se bem que, às vezes eu pensava, nossa, Curitiba é tão grande, seria uma coincidência, sabe, imensa. Mas, como às vezes eu pensava nisso, que pudesse ser. Sentia meu coração batendo descompassado. Que coisa incrível, como a gente é instável. A partir de uma certa altura, sei lá, talvez porque o meu casamento já tivesse entrado assim por um caminho meio de rotina, de como eu queria vê-lo de novo. Que vontade que eu tinha de olhar para ele, saber como ele estava. Eu até pedi a Deus, em pensamento, para que isso acontecesse. E olha, demorou anos, mas um dia, assistindo ao coral do Palácio Avenida, assim que terminou o espetáculo, olha, a vida é tão cheia de surpresa. Estávamos eu, meu marido e nossos filhos. Estávamos já indo embora, quando topamos com aquele casal que vinha no sentido contrário, os dois abraçados, rindo e conversando. Lembro que paramos assim, diante daqueles dois. Eu olhei para a mulher, depois olhei para o homem, e foi nesse momento, quando meus olhos pousaram nos olhos dele, que meu corpo todo estremeceu. Meu Deus, era ele. Era o Beto. Eu o reconheci, mas na mesma hora. Tanto eu tinha pedido a Deus que isso acontecesse um dia. Ele também me reconheceu. Disso não tenho dúvida. Firmou assim os olhos em mim, ficou sério. Fez aquela expressão de espanto. Mas também não falou nada. Aliás, ninguém falou. E também ninguém parou. Ele seguiu o seu caminho de braço dado com aquela mulher. E nós seguimos o nosso. Só que lá adiante, eu me virei assim para trás e, como se tivesse sido combinado, ele também se voltou na minha direção. Então nos olhamos de novo, mesmo com toda aquela gente ali ao redor. Era ele. Eu jamais deixaria de reconhecê-lo. E o fato é que desde aquela noite, minha vida parece que virou de pernas para o ar. Sei lá o que aconteceu comigo, mas eu me tornei uma pessoa tão triste, tão melancólica. Me tornei uma pessoa saudosista. Coisa que eu nunca fui. Tanto que vivo a procurá-lo pela cidade, pela internet, pelos terminais, praças, parques, mercados, por todas as ruas por onde ando. Olha, nem eu mesmo sei por que eu procuro tanto. Muito menos o que farei se encontrá-lo de novo. Se bem que tem tanta coisa que eu preciso falar. Sinto como se tivesse ficado uma ponta solta. Como se algo tivesse ficado mal resolvido no nosso passado e na nossa história. Não sei explicar. Mas eu sinto tanta falta daquele brilho que eu tinha nos olhos quando a gente estava junto. Sinto falta do meu sorriso, da minha espontaneidade, que eu não tenho mais. Sinto falta, que Deus me perdoe, porque eu tenho uma família, mas juro, sinto falta de ser feliz do jeito que eu era. Sinto falta da pessoa que eu era quando o tinha do meu lado. Sabe aquele ditado, eu era feliz e não sabia? Olha, eu custei admitir, até que, sabe, cheguei à conclusão de que devia sim dar o braço a torcer, porque é verdade, não posso fugir da verdade. Como me arrependo das escolhas que fiz. Só não me arrependo pelos meus filhos. Mas se pudesse voltar no tempo, juro que eu teria feito tudo diferente. E sabe o que é pior? É que a escolha foi minha. Ele não queria terminar. Suplicou durante muito tempo que eu voltasse atrás. A gente... Fui eu que forcei a separação. Que pus um fim em tudo. Fui eu. Mas juro, se pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo tão diferente. Jamais teria me afastado do Beto. Mesmo que a gente tivesse de namorar assim à distância, durante 1, 2 anos, 3, 4, 5, sei lá. Sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que errei na minha escolha. Ele era o amor da minha vida. Eu não sabia, não me dei conta, jamais teria mandado embora a felicidade para longe de mim, porque ele era o amor que eu sempre esperei e que tive nas minhas mãos e joguei fora, meu Deus. Isso é o que mais me atormenta. Fui eu a culpada. Eu tive o amor da minha vida a meu lado e mesmo quando estava longe, apaixonado por mim. Tanto que ele insistiu muito para que eu voltasse atrás e a gente recomeçasse. E no entanto, meu Deus, eu fui burra, eu fui estúpida. E joguei a minha felicidade fora. Afastei para todo sempre aquele que hoje eu sei era o amor da minha vida.
Tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. De ficar com a casa inteira e o nosso carro, por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu só vou levar ser, tá tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. De ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, depois que eu me separei, achei melhor continuar morando ali naquela casa. Até porque não tivemos filhos. Mas, como eu não trabalhava fora, dependia do dinheiro do meu ex. E aí eu tive de me virar. Fiz diárias, trabalhei como manicure. Até que arranjei um trabalho fixo num salão de beleza, ali mesmo no bairro. O salão tinha um movimento bom e deu para ir me mantendo. Eu também atendia algumas clientes em casa, por indicação. Então, através do grupo de WhatsApp, ali do bairro, do qual eu fazia parte. Nesse caso, atendia a domicílio. Nesse grupo de WhatsApp, sempre aparecia alguém pedindo indicação de manicure. E lá ia eu atender a pessoa na casa dela. E foi desse modo que eu conheci a Márcia. Ela também fazia parte do grupo e fez uma postagem dizendo que precisava fazer a unha, mas que não tinha tempo de ir ao salão. Se alguém pudesse indicar uma manicure para atender em casa, e eu, naturalmente, já fui oferecendo meu serviço. Fui à casa dela à noite, por volta de 7:30, assim que saí do salão. Quem veio me receber à porta foi um homem, provavelmente o seu marido. Me apresentei e, todo cheio de gentileza, ele pediu que eu entrasse, disse que sua esposa estava no banho, mas que logo viria conversar comigo. Logo, a Márcia apareceu. O fato é que durante todo o tempo em que eu cuidei ali das unhas dela, o marido dela não saiu de perto. Até participar da conversa, ele participou. Eu achei engraçado, porque não era uma coisa assim muito comum de acontecer. Comentei com ela sobre o salão onde eu trabalhava. Perguntei se ela tinha o costume de fazer o cabelo. Lhe dei até um cartão. E ela falou que iria marcar qualquer dia um horário para conhecer. Sabe, gostei da Márcia. Parecia ser uma moça assim, bem bacana. Aliás, o Miguel, marido dela, também. Conversamos durante o tempo todo. E até mesmo ele, o marido, repito, participou da conversa. Normalmente as pessoas que eu atendia, sabe, na primeira vez, acabavam se tornando minhas clientes, porque gostavam do meu serviço. Modéstia à parte, eu caprichava. E com a Márcia não foi diferente. Volta e meia, ela me chamava para fazer a unha. Até que um dia, ela ligou pro salão, marcando o horário para fazer o cabelo, e também aproveitou para fazer a unha. E desde esse dia, deixei de atendê-la na sua casa, porque ela começou a ir até o salão. Aliás, normalmente, seu marido ia junto, buscá-la de carro depois, até porque normalmente era o fim do dia, comecinho da noite. Ele entrava, ficava ali esperando por ela, tomava um cafezinho, ficava vendo TV ou simplesmente conversando. E assim o tempo foi passando, até que um sábado, 7 e pouco da noite, eu ali me aprontando para ir embora, eis que o Miguel apareceu. Ficou ali na porta, olhando para dentro, como se estivesse procurando alguém, e como estava ali bem próxima dele, o cumprimentei. E então ele perguntou: escuta, a Márcia já foi embora? A Márcia? Ué, mas a Márcia não veio aqui hoje. Não veio? Ué, ela falou que vinha fazer escova no cabelo, pintar unha. Você tem certeza? Olha, eu até perguntei para as meninas se alguém tinha falado com a Márcia, se ela tinha marcado horário com alguma delas, e todas disseram que não. Ela não tinha marcado nada. Ele então ficou meio desconcertado, né? Esquisito. Bom, de repente eu me confundi. Ele falou aquilo e, ao me ver ali com a bolsa no ombro, perguntou se eu já estava indo embora, e eu falei que sim. Aí ele perguntou se eu tinha tempinho para a gente conversar e me ofereceu uma carona. Olha, não vou negar que achei aquele episódio assim todo meio estranho, desde ele ir buscar a mulher que não tinha ido, não tinha marcado hora, até aquele oferecimento de carona. Eu morava, não era longe, a umas 10 quadras, mas dali do salão, normalmente eu ia e voltava a pé. Mas como ele também iria para aquele lado, acabei aceitando a gentileza. Ele foi em silêncio o trajeto todo. Sei lá, me pareceu pensativo. Mais do que isso, meio preocupado, nervoso. Eu fui indicando o caminho, e assim que chegamos em frente à minha casa, agradeci e já fui abrindo a porta. E foi só então que ele falou: Larissa, espera um pouquinho, eu queria te falar uma coisa. Na verdade, eu estou precisando de um conselho teu. Conselho meu? Mas sobre o quê? Então, é sobre a minha mulher. Sabe o que que é? Eu acho que ela está aprontando alguma. Quem, a Márcia aprontando? De onde você tirou isso? Não sei. Ela anda muito estranha. Hoje, por exemplo, ela falou para mim que tinha hora marcada no salão. Só que eu vi que era mentira. Acho que alguma coisa ela está fazendo pelas minhas costas. Capaz, Miguel. Nada a ver. Quem sabe ela foi fazer o cabelo no outro salão? É, pode ser, mas é que não é só isso. Ela anda muito cheia de segredinho, principalmente com aquele celular dela. E também anda mentindo para mim. Você deve escutar muita coisa lá no salão, né? O que que você acha? Puxa, Miguel, situação difícil. De repente, não tem nada a ver. Pode ser coisa da tua cabeça. A gente ficou ali um tempão conversando. Ele me falando das suas suspeitas, me dando exemplos do comportamento dela naqueles últimos tempos e pedindo conselho. Sabe quando você fica sem saber o que dizer? Era uma situação tão embaraçosa. Até porque ele não tinha prova de nada. Era só uma desconfiança mesmo. De modo que não pude ajudá-lo como ele queria. No fundo, eu acho que ele pensou que eu pudesse saber de alguma coisa, já que a gente comentava sobre tudo naquele salão. No fim, ele agradeceu e, para minha surpresa, quando eu fui me despedir, ele me deu um abraço. Mas um abraço tão apertado. Sabe quando você não espera? O pior é que foi um abraço tão gostoso, assim, tão aconchegante. Eu, sinceramente, não lembrava de já ter sido abraçada por alguém daquele modo. Tanto que fiquei até meio constrangida. Fiquei ali parado no portão, olhando a rua, enquanto ele se afastava. E fiquei também com um pouco de pena dele, imaginando se aquela sua suspeita de traição podia mesmo ter um fundo de verdade. Eu, melhor do que ninguém, já tinha provado desse veneno, já tinha sido traída pelo meu ex-marido, sabia muito bem o quanto doía. Agora, o que me deixou com mais pena dele era que ele parecia gostar de verdade da Márcia. Era um cara tão bacana, de modo que seria muita sacanagem se ele estivesse mesmo aprontando alguma coisa. Mas eu não podia fazer nada. O relacionamento era deles, de maneira que eram eles que tinham que resolver. Antes disso acontecer, lembro que já fazia um tempinho que a Márcia não aparecia ali no salão. Ou seja, devia estar frequentando um outro salão. Para minha surpresa, no entanto, no sábado seguinte, o Miguel ligou ali pra gente e pediu para conversar comigo. Não é que eu tenha estranhado, até porque ele já tinha conversado sobre as suspeitas que ele tinha, etc. Mas fiquei surpresa. Ele queria saber que horas que eu iria fazer um intervalo para comer, porque queria conversar comigo de novo. Resumindo, eram 2 horas da tarde quando a gente se encontrou. Eu só tinha cliente marcado para as 3:30, de modo que teria um tempinho para comer e para conversar com ele. De saída, notei que ele estava abatido. O motivo só podia ser aquele, né? E quando me contou o que tinha acontecido, deu para entender a razão daquele seu abatimento. Olha, Larissa, eu e a Márcia, a gente já era mesmo, viu? Ela me pediu para sair de casa. Sério? Mas aconteceu alguma coisa? Mas você descobriu algo que... Pior que não. Mas a gente conversou. Ela falou que não dava mais, que não tinha mais condição da gente continuar junto. Enfim, me pediu para sair de casa. Certeza, mas absoluta, que tem outro cara na parada. Mas olha, eu dou esse dedo aqui. Mais uma vez, fiquei morrendo de pena dele. Porque, repito, eu melhor do que ninguém sabia o quanto dói uma traição. De todo modo, fiquei sem saber o que dizer, até porque nem éramos assim tão próximos. Conversamos bastante. Depois ele me deixou de novo ali na frente do salão e quando fomos nos despedir, trocamos novamente aquele mesmo abraço apertado. Ele ainda falou: obrigado por me escutar, viu? Aliás, eu não queria perder o contato com você, Larissa. Será que eu posso te ligar de vez em quando pra gente se encontrar, conversar? Você tem sido uma amiga tão boa pra mim, porque, sabe, tem coisas que a gente não sabe pra quem falar, sabe? E você me transmite, assim, tanta confiança. Foi ali que nasceu uma amizade entre nós. Porque até então não dava pra dizer que a gente era amigo, né? Lhe passei meu número e passamos a nos comunicar através de mensagem. O detalhe, apesar de a Márcia ter pedido para ele sair lá da casa, ele ainda não tinha saído. Precisava arranjar outro lugar para ficar. Enquanto isso não acontecia, ele passou a dormir em outro quarto. Isso ele mesmo me contou. Vivíamos trocando mensagens, vez ou outra a gente marcava de se ver, e assim fomos nos tornando mais chegados um no outro. Até que um sábado, ele ficou me esperando ali na rua do salão, no fim do meu trabalho. O engraçado é que ele não tinha mandado mensagem nenhuma para avisar que estaria ali. Por isso, mesmo não estando, sabe, de atendimento com nenhuma cliente, fiquei ali conversando com as meninas. Aí, quando fechamos as portas, reparei que o carro do Miguel estava parado do outro lado da rua. Fui até lá conversar com ele e, de saída, notei que ele tinha um monte de roupas e coisas dele ali no banco traseiro. Já imaginei o que devia ter acontecido. Mesmo assim, perguntei, né? E ele falou que a Márcia o tinha botado para fora de casa, que agora não tinha mesmo mais jeito. Como ele sabia que eu morava sozinha, desde que me separei, ele perguntou: desculpa te pedir isso, mas será que eu posso passar essa noite, pelo menos essa noite lá na tua casa? Amanhã eu vejo o que eu faço da minha vida. Meu Deus, como que eu iria dizer não? Principalmente, ele me olhando com aquela cara de coitado. Sabe, mais uma vez, deu muita pena, porque dava para perceber que ele estava sofrendo. Estávamos muito próximos. Na verdade, a gente tinha se tornado amigo um do outro. E eu não tinha como virar as costas para ele, justamente numa situação daquelas. Resultado, dali fomos direto para casa. Era uma casa pequena, tinha só um quarto, mas ele falou que podia se virar ali mesmo, no sofá da sala, numa boa. Pedimos uma pizza e ficamos ali conversando durante um tempão. Ele se queixando o tempo todo da ex-mulher. Sabe, mesmo falando mal dela, dava para ver no seu jeito que ele gostava da mulher. Era para ele ter ficado só aquela noite. Mas a verdade é que foi ficando. Pensei que ele fosse procurar um outro lugar para ficar, mas acho que ele ainda tinha esperança de fazer as pazes com a ex. Por isso, meio que acabou se acomodando. Até que dali a alguns dias ele propôs: Marcia, escuta, não me leve a mal, mas e se eu ficasse morando aqui com você? A gente podia dividir as despesas. Bom, Miguel, você sabe que só tem um quarto, né? Mas se você não achar problema nisso e continuar dormindo no sofá, sei lá, por mim tudo bem. Ele falou que por ele estava tudo bem. E olha como que a gente se entendeu. Sabe, eu acho tão difícil essa coisa de amizade entre um homem e uma mulher. É complicado, porque tem, mas a gente se tornou tão amigo. Eu nunca vi um homem e uma mulher conversando tanto como a gente conversava. Por outro lado, foi até bom dividir as despesas, porque iria desafogar o meu orçamento. Ele falou que não se incomodava de ficar dormindo ali no sofá. Repito, foi ficando, até que aos poucos eu comecei a sentir que as coisas entre nós foram, como que eu posso dizer isso, foram mudando de natureza, digamos assim. Um dia, por exemplo, acabamos dormindo juntos na minha cama, no meu quarto. Não aconteceu nada entre nós. Passamos o domingo todo assistindo uma série e no fim, sabe, não foi uma coisa planejada. Pegamos no sono. Me senti estranho depois, não vou negar, quando despertei de madrugada e o vi ali dormindo do meu lado. Eu podia até tê-lo acordado, pedido que ele voltasse lá para a sala, mas ele estava dormindo assim tão gostoso que resolvi deixar. Aliás, antes de apagar a luz do abajur, eu ainda fiquei olhando para o seu rosto assim durante um tempo. Era um homem bonito, tinha uns traços assim fortes. Quando despertei no dia seguinte, ele já não estava mais ali na cama, já tinha levantado. Nenhum de nós comentou nada sobre aquela, digamos assim, experiência. Aliás, foi apenas a primeira vez que ficamos ali assistindo alguma série no meu quarto e acabamos dormindo. E numa dessas vezes, ele acabou pegando no sono antes de mim. Eu fiquei ali olhando para ele, velando seu sono e, sei lá, comecei a prestar atenção nos seus traços e fui me dando uma coisa que eu não sei explicar, mas, sabe, de repente, num impulso, coisa mais esquisita do mundo, num impulso, comecei a olhar assim para os seus lábios, acabei me aproximando dele e encostando a minha boca na sua boca. Repito, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa assim do impulso mesmo. Sei lá o que me deu. Até os olhos eu fechei nessa hora. E quando dei por mim, notei que ele também estava movimentando os lábios, procurando a minha língua com a sua. Nem sei se ele estava mesmo dormindo antes, só sei que a gente começou a se beijar, mas dessa vez se beijar de verdade. Ele inclusive me enlaçou assim nos braços e me apertou tão forte, tão forte. E foram tantos beijos, tantos abraços, que no final não deu para resistir. E foi simplesmente maravilhoso. Sabe, desde que eu tinha me separado, que eu não me envolvi com homem nenhum, ele foi o primeiro. Depois de saciado o desejo, adormecemos abraçados um ao outro. E no dia seguinte, de manhã, a gente se amou de novo. Aí ele levantou, tomou banho, se arrumou e foi trabalhar. Enquanto eu fiquei ali, perdida nos meus pensamentos, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Sabe, eu senti tanto a sua falta durante o dia todo. Pensei até em ligar, mandar mensagem, mas sabe aquele medo? Imagine, éramos só amigos. Eu, inclusive, sabia que ele ainda gostava da Márcia, até porque, mesmo falando mal dela, ele deixava transparecer. Quando ele chegou do trabalho, sabe, eu fiquei tão sem jeito e, sei lá, fiquei com vontade de falar sobre o que tinha acontecido, mas no fim não falei e ele também não tocou no assunto. Foi como se não tivesse rolado nada. E não foi apenas aquela vez, porque naquela mesma noite eu já tinha me deitado. Aliás, por conta do meu constrangimento, fui deitar assim, bem cedo. Só que, pelas tantas, escutei aquelas batidinhas na porta e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele entrou e já veio se deitando do meu lado. E adivinha, transamos outra vez. O fato é que eu fui deixando levar e fui me envolvendo cada vez mais. Eu andava tão carente, me sentindo tão solitária. E isso já fazia tanto tempo. Ele também, né? Afinal de contas, sua separação era mais recente que a minha. E mesmo a gente sendo só amigos, pelo menos lá no começo, acabamos suprindo a carência um do outro. Tudo sem cobranças, sem nem mesmo conversarmos sobre o assunto. Quando dava vontade, acabávamos na cama. Me fazia bem estar com ele. Acredite quem quiser, mas fomos levando essa situação assim, desse modo, por muito tempo. E eu ainda não sabia o nome do sentimento que tinha por ele, porque é tão fácil, né, a gente se confundir quando tá assim, carente. A gente não sabe se tá gostando da pessoa, se tá quase se apaixonando, ou apaixonada mesmo, ou simplesmente tá carente. E acabava fazendo confusão. Eu só sabia que ele me fazia bem. Até que um dia, ele veio me contar que tinha arranjado outro lugar para ficar. Olha, me deu um aperto naquela hora. Tanto que pedi que ele não fosse, que ele ficasse. Mas ele franziu a testa, falou que estava estranho ele dormia ali naquele sofá, que acordava às vezes com dores no corpo. E nessa hora eu fui obrigada a ser clara. Eu não quero que você durma mais aí nesse sofá. Eu quero que você venha dormir comigo na minha cama. Não de vez em quando, todas as noites. Ele sorriu, perguntou se eu estava falando sério. É claro que eu estou falando sério, Miguel. Imagine. Por que você não quer? Claro que eu quero. E foi nesse momento que a gente se abraçou, depois trocamos mais um beijo apaixonado. E daquele dia em diante, tudo mudou entre nós. Já tinha mudado um pouco, mas daquele dia em diante, mudou muito mais. Nós que éramos amigos, pelo menos lá no começo, depois continuamos amigos, mas amigos que, digamos assim, se relacionavam de um jeito diferente, até que acabamos nos tornando um casal real. Ele se mudou ali pro meu quarto naquele mesmo dia. E para comemorar, a gente fez amor. Olha, o engraçado é que nunca falamos de sentimento, nem de planos pro futuro. Por incrível que pareça, simplesmente fomos deixando rolar. Mas a grande verdade é que esse homem me conquistou. Acabei me apaixonando por ele. Tanto que, se ele resolver ir embora daqui, por qualquer motivo, não sei se vou suportar. Como nunca falamos assim abertamente sobre o assunto, não sei se ele ainda sente algo pela ex-mulher, mas me doeria muito descobrir que sim. Por isso, até evito perguntar. Estar com ele me faz tão bem. E sabe, eu não quero estragar isso. E como não faria? Sendo que estou apaixonada. Não sei o que vai acontecer no futuro. Se a gente vai ficar junto, se ele vai me deixar, se vai voltar para esse, ou se vai me trocar por outra. Até porque, em vez de ficar me torturando com esse tipo de dúvida, procuro viver um dia após o outro. Até porque, como dizem, né? O futuro a Deus pertence. E eu confio muito em Deus. E seja como for, enquanto estiver assim, para mim tá bom. Eu vou repetindo a cada minuto. Tomara que ele fique, mas Deus é que sabe. Para mim, o que tiver de ser, será.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.